Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina neste domingo, 26 de dezembro de 2021. Para todos, votos de um bom domingo da Ana Guedes, que está aqui convosco na apresentação, e do Lio Saíro, que está na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, estamos também na onda média 1.530. Estamos também na internet em voaportugues.com. Não esqueça, esta emissão pode ser também escutada em FM, na Guiné-Bissau, com a rádio PGVT Capital FM, com a rádio comunitária de Bafatá, na cidade de Gabu. Podem ouvir a Voz da América FM, através da rádio Sitchanouk e da Leste FM, em Bube, a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com o Berolanto. Na cidade de São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai. E em Catiú, estamos em FM, com a rádio educativa. Na emissão deste domingo, um domingo após o dia de Natal, vamos falar de questões eleitorais em Angola. Teremos também uma conversa, entrevista com o cantor cabo-verdiano Dino de Santiago e, a seguir, a doutora Nádia Camata relembra-nos que, apesar de ser um período de festas, com os excessos que nós conhecemos, devemos ter atenção à nossa saúde. Mas antes, vamos às histórias que fazem a atualidade neste domingo.
Passemos agora às notícias internacionais. Eu sou Álvaro Ruggiero Andrade. Morreu o arcebispo sul-africano Desmond Tutu, prémio Nobel da Paz e veterano da luta contra o apartheid, anunciou a presidência sul-africana neste domingo. Em nota, o presidente Cyril Ramaphosa disse que a morte do arcebispo emérito Desmond Tutu é outro capítulo de luto na despedida da nossa nação a uma geração de destacados sul-africanos que nos legou uma África do Sul libertada. Desmond Tutu tinha 90 anos de idade. Era considerado a consciência da nação por negros e brancos, um testemunho duradouro da sua fé e espírito de reconciliação numa nação dividida. Numa rede social, o antigo presidente americano Barack Obama disse que Tutu era, e cito, um amigo, um mentor e um farol moral. O Papa Francisco enviou uma mensagem na qual destaca que Tutu, sendo o seu serviço ao Evangelho, prestou-o através da promoção da igualdade racial e da reconciliação. Fim de citação. O Crescente Vermelho Líbio anunciou que as suas equipas resgataram corpos de 28 migrantes na costa oeste do país, a mais recente tragédia na rota de migração mais mortal do ano. Noutro local foram encontrados 3 sobreviventes, mas por agora desconhece-se qualquer ligação entre os dois grupos. O avançado estado de decomposição dos corpos indica que o naufrágio aconteceu há vários dias, acrescenta a nota da organização divulgada hoje, e alerta que o número de mortes pode aumentar nas próximas horas. O número total de vidas perdidas este ano ascende a 1.500. Pelo menos 8 pessoas morreram e várias ficaram feridas após a explosão de uma bomba na noite de sábado num bar na localidade de Beni, no nordeste da República Democrática do Congo, confirmaram hoje responsáveis da sociedade civil. O coordenador na zona, Kizito Binhango, disse à agência EFE que o responsável do ataque foi um kamikaze a quem foi negada a entrada no bar, cheio de clientes devido às festas de Natal. Rapidamente ativou a sua bomba junto à entrada. O balanço de mortos é ainda provisório, segundo a polícia.
Especialistas em assuntos eleitorais revelam que o ficheiro eletrónico entregue pelo governo angolano à CNE esconde muitas informações e não foi auditado. Para falar sobre o assunto, o ministro da Administração do Território, Márcio Lopes, o agente eleitoral, Luís Gimbo, e o secretário para Assuntos Políticos e Eleitorais da UNITA, Faustino Mumbica.
O ficheiro eletrónico com os dados dos cidadãos maiores de 18 anos, entregue na última semana pelo governo angolano à Comissão Nacional Eleitoral, não foi auditado e faltou revelar informações importantes sobre o número real do registro realizado na primeira fase. Esta é a conclusão de agentes eleitorais que acompanham com alguma preocupação as fases que antecedem o processo eleitoral previsto para 2022 e o modo como o governo angolano tem abordado o assunto. A auditoria ao ficheiro eletrónico tem sido a principal reivindicação dos partidos da oposição, principalmente à UNITA, que apontava um inquérito aos dados como fundamental para que as eleições fossem consideradas livres e transparentes. Uma outra preocupação tem que ver com as informações, segundo as quais as autoridades angolanas estão a estabelecer contactos discretos com vista a trazer de volta a consultora espanhola a Indra para serviços de organização das próximas eleições no país. A Indra é a empresa que tem sido alvo de acusações e contenciosos internacionais por ajudar regimes da América Latina a se fazerem eleger por via da alteração dos resultados eleitorais. Com a recepção do ficheiro eletrónico, a Comissão Nacional Eleitoral está habilitada ao início do processo de mapeamento das assembleias de voto e a elaborar os cadernos eleitorais. O ministro da Administração do Território fala do processo de registro eleitoral e da sua base de dados. Márcia Lopes não esclarece os números reais da base de dados do ficheiro eletrónico, apenas refere que o mesmo está em permanente atualização.
O processo do registro eleitoral, como também já temos estado a divulgar, ele é oficioso. E o ser oficioso significa que, por um lado, a nossa base de dados dos cidadãos maiores tem uma atuação de comunicação com a base de bilhete de identidade, e todos os cidadãos maiores de 18 anos que têm um bilhete de identidade, eles estão transferidos para a nossa base de dados dos cidadãos maiores. Portanto, são servidores, possíveis servidores. E na base dessa transferência, nós mantemos então o registro destas pessoas. O que é que se passa com o processo da atualização? O que nós estamos a dizer às pessoas é o seguinte. Primeiro, existindo uma base de dados de cidadãos maiores, essa base de dados está em permanente atualização. E nesta conformidade, aquelas pessoas que não mudaram de residência, registaram-se em 2016 e 2017, e não mudaram de residência até hoje, não precisam de ir atualizar o seu registro eleitoral, porque ele mantém-se atual. Portanto, o mesmo registro feito em 2016 é o registro que vale hoje em 2021 e valerá em 2022.
O ministro Márcio Lopes ajuda-nos a perceber o conteúdo do ficheiro eletrónico, mas ainda assim não avança em detalhe a informação necessária para facilitar no trabalho das principais formações políticas interessadas.
Até o momento, nós mandamos para a Comissão Nacional Eleitoral um conjunto de elementos, que é o ficheiro informático dos cidadãos maiores, onde estão integrados os cidadãos maiores que tenham o registro atualizado e que não tenham falecido ou não estejam numa condição de suspensão dos seus direitos civis e políticos. E estes dados, tanto de quem é condenado em pena de prisão transitada em julgado ou tenha falecido, estes dados são-nos submetidos pelo Ministério da Justiça. Nós fizemos a entrega à Comissão Nacional Eleitoral do ficheiro informático dos cidadãos maiores, que até o momento, isso tem que ficar esclarecido, até o momento estão em condição de exercer o seu direito de voto. Obviamente que, de acordo com a lei, tão logo sejam convocadas as eleições gerais, nós, Ministério da Administração do Território, dispomos de até um prazo de até 10 dias para fazer chegar à Comissão Nacional Eleitoral o ficheiro informático dos cidadãos maiores, ficheiro ultimado, ou seja, concluído, após a conclusão do processo de registro eleitoral oficial.
O secretário nacional da UNITA para os Assuntos Políticos e Eleitorais defende que o Ministério da Administração do Território e a Comissão Nacional Eleitoral devem assumir uma postura de transparência e tornar claros os dados estatísticos que vão suportar as próximas eleições. Faustino Mumbica diz, por outro lado, que as autoridades envolvidas na gestão de preparação das próximas eleições têm vindo a passar na opinião pública muita informação confusa. O político denuncia, por outro lado, que o sistema está a permitir a duplicidade do registro.
Em concreto, sabe que fizemos o repto ao Ministério da Administração do Território, ao Ministério da Justiça, no sentido de divulgarem no país quantos cidadãos maiores de 18 anos eram titulares de bilhete de identidade. E creio que o Ministério da Justiça só agora, finais de dezembro, de novembro, princípios de dezembro, é que respondeu a esse nosso rei. E segundo, exigimos também do MATRE que divulgasse por município o número de eleitores, ou seja, de cidadãos que votaram em 2017, de forma atualizada. E por que que nós exigimos isso? Para permitir que todo cidadão, com alguma facilidade na base da transparência, possa facilmente aferir o número de cidadãos que vão atualizando o seu registro no contexto atual face ao número anterior. Por quê? Porque, de um lado, sentimos uma grande deficiência na comunicação do Estado e, do outro lado, tem pouca clareza. Repare, por exemplo, até neste momento em que estamos a falar, se todos os cidadãos forem a olhar para os comunicados do MATRE que antecederam o início do processo de registro em setembro passado e forem agora a acompanhar os pronunciamentos do ministro face, como eu dizia, aos comunicados anteriores, vamos encontrar uma grande discrepância. Hoje já estão a dizer que não é para quem votou em 2017. Não precisa necessariamente ir a um boato, desde que não tenha mudado de local de residência, quando inicialmente diziam o contrário. Também diziam que haveria atualização de registro para todos que tivessem o bilhete de identidade e que tivessem o cartão de eleitor. Portanto, hoje já começa-se a dizer que quem tem o cartão de eleitor, se não tiver o bilhete de identidade, tem obrigatoriamente que apresentar o bilhete de identidade. Portanto, eu penso que há aqui uma confusão de informação. Seja como for, ou seja, a nossa visão é que o Ministério precisa facilitar o processo com alguma clareza na comunicação, que é para fazer, ou seja, converter-se numa espécie de principal incentivador dos cidadãos para que vão se registrar. E não haja dúvidas. Se olharmos para as estatísticas divulgadas até aqui, há um número muito ínfimo de cidadãos que estão a fluir aos postos de registro. Descontado já aqui um dos fatores que está a constranger bastante cidadãos, aqui referimos-nos concretamente à ineficiência dos serviços, tanto os serviços de atualização do registro, os buarques, estão muito ineficientes. Contato com os próprios colaboradores, alegam problemas tecnológicos. Há momentos que os sistemas falhem porque está muito quente, péssimas condições de trabalho, porque os equipamentos nas salas onde estão instalados, muitas delas, não têm climatização, os espaços não são muito adequados, de modo que com a envolvência de pessoas ali, aquecem, as máquinas aquecem, então de tempo em tempo as máquinas não funcionam, paralisam. De um lado. Do outro lado, é o fato de que muitos dos cidadãos vai ao primeiro dia, se registrou e depois tem de ser mandado de volta para casa, só dia seguinte tem de vir outra vez buscar o cartão. Portanto, há aqui muitos constrangimentos.
Muito bem.
Mas há aqui um elemento grave. É o fato de que o sistema está a permitir a atribuição de mais do que um cartão.
Uhum.
Portanto, há cidadãos que se estão a registrar que estão a ter mais do que um cartão de munícipe. Portanto, isso para mostrar que o sistema, infelizmente, está a admitir a duplicidade de registro.
Uhum.
E este é um problema antigo que a UNITA sempre colocou, que inclusive levou a um caso que a UNITA apresentou de prova para o tribunal.
Faustino Mumbica afirma que o seu partido está igualmente preocupado com o processo de auditoria de ficheiro eletrónico e da sua certificação. O responsável da UNITA adianta ainda que estão também atentos ao processo de contratações que consideram duvidosas de empresas suspeitas para entrarem no processo de organização das próximas eleições.
Quando se referia a essa entrega do MATRE à CNE, do ficheiro eletrónico, nós dizíamos que é uma imposição que a lei... Portanto, é um gesto de encorajar, já vai tarde. Contudo, o essencial deste processo está em dois aspectos fundamentais: a transparência e a certificação. Porque só a certificação dos dados que esta base contém é que vai dar credibilidade ao processo. E aqui devo dizer que, para nós da UNITA, mais do que entregar esses dados à CNE, é todos os concorrentes, todos os cidadãos angolanos, a própria CNE, o Estado angolano no seu todo, os observadores, etc., etc., certificarem-se de que os dados que estão entregues à CNE são dados fiáveis. Enquanto o governo, o executivo resistir à auditoria desta base, enquanto a própria CNI optar por contratações duvidosas, por contratar empresas críticas do ponto de vista do seu histórico nos nossos processos eleitorais, portanto, eu penso que ainda não podemos considerar que a entrega dos dados a CNE constitui um dado positivo.
Doutor Faustino Mumbica, fala-se pelos bastidores e pela internet, assim podemos considerar, de que a empresa Indra, de que muito se contesta, estará eventualmente a ser novamente contratada para entrar neste processo que nos vai conduzir às próximas eleições. Como é que a UNITA acompanha, portanto, estas informações?
Bem, nós estamos atentos, estamos a acompanhar. Para todos os efeitos, o que gostaríamos de dizer é que a UNITA não está alheia e muito menos distraída. E damos-nos por felizes porque conseguimos medir a pulsação dos angolanos. Os angolanos estão todos atentos, estão a acompanhar milimetricamente este processo e sabemos perfeitamente os meandros que configuram, diríamos, zonas cinzentas neste processo todo.
Entretanto, o especialista em monitoria e observação eleitoral faz o enquadramento da Lei Orgânica das Eleições Gerais, aprovada este ano pela Assembleia Nacional. Luís Simbo afirma que a Comissão Nacional Eleitoral tem a obrigação legal de promover a auditoria do ficheiro eletrónico dos cidadãos maiores.
E aqui temos que interpretar já a lei revista da Organização sobre as Eleições, que diz que no seu artigo 211, que ainda volta a falar sobre a transferência da custódia de gestão do FITRE, que é esse tal ficheiro, que diz que até 15 de maio, embora na lei dizer de 2012, deve-se entender que é no ano eleitoral, até 15 de maio, o MAT ainda faz novamente a entrega do ficheiro definitivo, porque recordemos que o MAT vai iniciar, em janeiro, o registro oficioso, ou atualização do registro oficioso eleitoral na diáspora. Este não é o definitivo, mas seja como for, ela deve sempre dar uma informação transparente e coerente. E esta coerência tem a ver com os números. Quantos eleitores, neste preciso momento, têm a base de dados? Agora, há uma outra questão importante. É da parte da CNE. A CNE tem por obrigação legal promover a auditoria deste ficheiro eletrónico, porque a CNE é um órgão independente. embora estar a receber do lado o ficheiro e a base de dados de eleitores, pelo princípio da sua autonomia, tem a obrigação de auditar estes dados de forma pública para conferir-lhe não só transparência, mas legitimidade de que o que ela está a usar é algo que ela mesma, a Comissão Nacional Eleitoral, usou todos os mecanismos para assumir a sua veracidade, a sua transparência, e isto é que deve ser feito imediatamente.
Mas, Luís Jimbo, a Comissão Nacional Eleitoral está ou não, nesta altura, dentro dos limites estabelecidos por lei para que anuncie ou faça, portanto, esta auditoria ao ficheiro eletrónico?
Devo fazê-lo desde que seja sempre antes de apresentar os cadernos eleitorais. Ou seja, porque o fim último deste ficheiro para a CNE, para além das questões de logística, organização, tendo em conta as referências, georreferência, para ela fazer a georreferência das assembleias de voto, ela em si, em fim último, produz cadernos eleitorais. Ela tem o tempo, antes de produzir os cadernos eleitorais, de fazer essa auditoria. Mas, como sabe, o processo, já estamos em 2022, faltando em poucos dias. E estes atos requerem transparência na promoção da publicidade, contratação das empresas envolvidas. Quer dizer, há um conjunto de atos que devem ser feitos e que aconselhamos que a CNE deve publicitar e deve ser consistente nisto.
Finalmente, o especialista Luís Jimbo chama a atenção da Comissão Nacional Eleitoral para que sejam publicitados todos os atos de contratação das empresas que vão estar envolvidas na organização das próximas eleições.
A CNE e todos os outros órgãos envolvidos no processo eleitoral procederem de acordo à lei, atuarem com que qualquer ato, o cidadão, os candidatos, os eleitores, todos possam perceber e todos tenham um mecanismo justo de participar de forma livre.
A Comissão Nacional Eleitoral muito recentemente anunciou, portanto, o processo de concurso público para encontrar a empresa que possa garantir a logística eleitoral. Não é por aí onde começa, portanto, a perspectiva deste processo que vai dar também até a outros atos que estão previstos por lei?
Esta é uma outra questão. Aliás, é preciso reiterar que a CNE, em período eleitoral, contrata empresas para dar alimentação a quem está a trabalhar e a quem está a receber formação, contrata empresas que vão produzir os cadernos eleitorais e imprimir os boletins de voto, contrata empresas que vão fornecer computadores e software. Todos estes atos de contratação têm que ser públicos e devem obedecer à regra da contratação, seja ela simplificada ou aberta, devem ser públicos e devem ser publicitados. A CNE tem uma série de contratações a fazer o próximo ano, em que envolve estes cerca de 300 milhões de dólares e deve fazê-lo na consciência de que deve envolver as empresas nacionais para animar a economia e não, como sempre tem feito, ir buscar empresas estrangeiras, internacionais, para fazer aquilo que o angolano pode fazer. Uma gráfica em Angola pode fazer, sim, urnas, onde o cidadão vota, que são as cabines, é que lê papelões.
Luís Jimbo, Faustino Mumbica e Márcio Lopes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom domingo para todos e, como nos aproximamos de 2022, votos também de que 2022 seja um ano em que se conquista definitivamente a Covid-19. Dezembro de 2021, a votos de um bom domingo, boas festas e um bom ano de 2022. Recordamos que de segunda a sexta podem viver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Estamos em voaportugues.com na internet, no Facebook encontra-nos através de Voa Português. Não se esqueça, a Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, Facebook. E também temos o nosso número do WhatsApp, que é mais um 202-251-9466. Voz da América, emissão de domingo, 26 de dezembro de 2021, votos de um bom domingo do Lissail, que está na produção, e da Ana Guedes, que está na produção. Bem-vindos. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em FM com a ZFM em Maputo, com a Rádio Encontro em Nampula, a nova Rádio Paz em Climane. Estamos também em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Não esqueça, estamos também na Guiné-Bissau em FM com a Rádio Educativa na cidade de Catió. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casamai. na cidade de Cachungo, é o Berolando. Estamos também em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu com a Rádio Sichanu, que é Leste FM, em Bafatá, é a Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade capital, Bissau, estamos em FM com a Rádio Comunitária. Aliás, estamos em FM com a Rádio Pidjigiti, a capital FM. Sim, é que é. Para todos, então, votos de boas festas. Dentro em pouco vamos ter aqui saúde, os conselhos da médica Nádia Camate sobre esta época festiva. E depois vamos ter aqui o cantor cabo-verdiano Dino de Santiago, que vai conversar com a Voz da América sobre vários assuntos. Mas antes, as notícias neste domingo.
Passemos agora às notícias internacionais. Eu sou Álvaro Lugero Andrada. Morreu o arcebispo sul-africano Desmond Tutu, prémio Nobel da Paz e veterano da luta contra o Apartheid, anunciou a presidência sul-africana neste domingo. Em nota, o presidente Cyril Ramaphosa disse que a morte do arcebispo emérito Desmond Tutu é outro capítulo de luto na despedida da nossa nação a uma geração de destacados sul-africanos que nos legou uma África do Sul libertada. Desmond Tutu tinha 90 anos de idade. Era considerado a consciência da nação por negros e brancos, um testemunho duradouro da sua fé e espírito de reconciliação numa nação dividida. Numa rede social, o antigo presidente americano Barack Obama disse que Tutu era, e cito, um amigo, um mentor e um farol moral. O Papa Francisco enviou uma mensagem na qual destaca que Tutu, ciente do seu serviço ao Evangelho, prestou-o através da promoção da igualdade racial e da reconciliação. Fim de citação. O Crescente Vermelho Líbio anunciou que as suas equipas resgataram corpos de 28 migrantes na costa oeste do país, a mais recente tragédia na rota de migração mais mortal do ano. Noutro local foram encontrados 3 sobreviventes, mas por agora desconhece-se qualquer ligação entre os dois grupos. O avançado estado de decomposição dos corpos indica que o naufrágio aconteceu há vários dias, acrescenta a nota da organização divulgada hoje, e alerta que o número de mortos pode aumentar nas próximas horas. O número total de vidas perdidas este ano ascende a 1.500.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com.
Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Vamos então agora falar de saúde com a doutora Nádia Camate. Festeje, mas tenha cuidado com a sua saúde. É o conselho da doutora.
Sim, já passou um ano e nós geralmente colhemos o que semeamos. E durante o ano, se você semeou bons hábitos, tanto alimentares como prática de exercício físico, o sono, que é muito importante, o descanso semanal, as horas de sono, tudo isso acaba por ser um plantio. E agora, no final do ano, fazemos as contas e vemos se, de facto, estamos a colher saúde. As recomendações para o final do ano são sempre as mesmas, mas nós vamos hoje, desta feita, tentar mudar um pouco em termos de conselhos. Nós temos pouco tempo para aconselhar, porque o ano já passou, aconselhamos em janeiro e esperamos sempre que os nossos internautas cumpram o rigor em tudo que promove boa saúde. Agora, estamos no fim, já não há muito o que se fazer. Se houve, de facto, estragos, o nosso conselho é: se durante o ano você tornou-se diabético porque consumiu mais carboidratos, teve uma vida mais sedentária, aumentou de peso e o seu pâncreas acabou por denotar alguma falência, o nosso conselho é, obviamente, que para agora não será outra vez: pratique exercício, evite a diabetes porque já está instalada. Para as pessoas em que já têm doença instalada, em que estamos a falar daquela tríada para o risco da doença cardiovascular, que é o colesterol alto, o excesso de açúcar, o excesso de peso e hipertensão arterial, para esses o nosso conselho é: pessoas com doença instalada, que é exercício físico. Se ainda não começou, o melhor dia para se começar é hoje. Não precisa de correr uma maratona e de fazer 2 horas de ginásio. Se começar hoje a caminhar 15 minutos, depois de amanhã aumente mais 10. Ao final de uma semana, está a caminhar 1 hora por dia. Isso é ótimo. Estamos a plantar. E vai colher, de certeza, menos níveis de açúcar altos no seu sangue, menos colesterol e as tensões arteriais podem normalizar. Exercício físico. Depois, o sal. O sal, apesar de ser um condimento agradável para a nossa alimentação, é um grande inimigo para as artérias. Ele acaba por fazer com que você retenha mais água e se retém mais água, você fica mais seco. Ficando mais seco e mais preenchido noutros lugares, você tem a pressão arterial mais alta. A pressão arterial acrescida ao excesso de sódio ou de sal é um inimigo para a sua saúde. Então, se quer comer saudável, vamos reduzir a quantidade de sal que colocamos na comida. Sei que agora, com o Natal e com o final do ano, nós temos o hábito de comer mais enchidos, são mais salgados. O famoso bacalhau tem muito mais sal do que o peixe, provavelmente você come fresquinho durante todo o ano. As carnes salgadas da nossa consoada, do cozido à portuguesa, têm muito mais sal. Aliás, elas são curadas em sal. O sal, durante o Natal, é o condimento com mais excesso que se consome depois do açúcar. Atenção que o açúcar não são só coisas doces. Os carboidratos também são açúcares. Estou-me a referir das massas, dos farináceos, que são muito utilizados para a confeitaria ou para a realização de sobremesas, como bolos, pudins, cremes, ou só coisa boa. Mas o Natal traz muito excesso do açúcar. Então, vamos reduzir sal e vamos reduzir açúcar. Qual é o melhor dia para se começar? É hoje. E se tivermos que recordar lá atrás, se reduzirmos sal e açúcar mais exercício físico, temos 87% do caminho andado. Atenção que estamos a falar de pessoas com doença já instalada. O ano passado, que eu tive a sorte de cá estar também, o conselho era para fazermos o contrário, que era para nos comportarmos para não ter doença. Hoje, nós estamos a pensar e a olhar para a franja que já tem doença instalada. Depois da alimentação e do exercício físico, que estamos a falar? Estamos a falar, precisamente, do cumprimento terapêutico. O que é isso? O seu contrário. A OMS já fez sair em documento que o incumprimento terapêutico acaba por ser um problema de saúde pública, porque os doentes com doença instalada, principalmente doenças crónicas, que têm que fazer medicação para toda a vida, têm um problemazinho em cumprir a medicação. Se você está no Natal, e eu estou a falar precisamente para aqueles internautas que têm doença instalada e não cumprir medicação, com os devaneios do Natal, com mais doces, com mais salgados, com mais sedentarismo e com mais emoções, atenção, com mais emoções, porque o Natal é o período do ano em que as famílias que estão longe regressam ao país, os netos que não se viam durante, com muita frequência durante o ano, regressam de estudos no exterior ou começam, reúnem-se todos no Natal e os avós estão muito emocionados. As pessoas que têm doença instalada têm um stress muito grande de colocar a mesa, das emoções de quem não se vê há muito tempo, a família reunida, mais os excessos que lá atrás falamos. Tudo isso misturado, essa tríada de stress nas células, do excesso de açúcar, do excesso de sal e do incumprimento terapêutico, porque como estamos em festa, esquecem-se automaticamente de tomar a medicação, tudo isso é uma bomba atómica para janeiro. Em janeiro temos infartos agudos no miocárdio, temos mais acidentes vasculares cerebrais, temos mais descompensação das suas diabetes, temos mais complicações das doenças de base cardíacas, tudo porquê? Porque no Natal o coração está sob stress, bate mais rápido, com muito mais frequência, e depois nós não tomamos a medicação que regula tudo isso. Então, além de todos os conselhos, as pessoas que têm doença instalada, por favor, no Natal não se esqueçam de tomar a medicação. O ano novo, as preparações para o final do ano, trazem muitas reticências com relação à saúde. No ano novo há muitos exageros. Vamos começar pelo consumo de bebidas alcoólicas. Porque estamos na ansiedade de que será um bom ano, o que vem aí, as pessoas tendem a consumir mais bebidas alcoólicas. Isso, obviamente, que traz consequências à saúde, mas não só a sua, também terceiros, principalmente quando o consumo excessivo de bebidas alcoólicas está aliado ao exercício da condução automóvel. E a condução sobre o efeito do álcool não é um bom casamento. Por isso, o conselho é, se beber, não conduza, e mesmo que beba, não consuma bebidas alcoólicas por excesso. Porque temos órgãos que são muito frágeis e que acabam necessitando um pouco da nossa atenção. Refiro-me ao pâncreas e ao fígado. O fígado, nem tanto, que provavelmente o fígado é um órgão que precisa de um pouquinho mais de tempo para sentir os efeitos nefastos do álcool, mas o pâncreas não. Agudamente, depois de uma noite de um consumo muito excessivo, nós podemos ter, de facto, uma pancreatite alcoólica, que é uma entidade aguda, emergente e que pode levar ao óbito, à morte da pessoa que consome. Depois da condução e da saúde, tem a ver com as crianças. As crianças, para algumas zonas do planeta, começam também a consumir álcool muito cedo, e às vezes é nas festas de final de ano que elas experimentam a sua primeira dose alcoólica. Crianças com menos de 18 anos, que não têm os seus sistemas e órgãos com maturidade suficiente para receber, de facto, bebidas alcoólicas, isso pode, de facto, levar ou a desmaios, a comas alcoólicos e até ao óbito por excesso de bebidas alcoólicas em idades não permitidas. Tudo por conta do ano novo. Obviamente que falar do ano novo é de preparação, é no ano novo que os hospitais registram mais número de queimados, porque todo mundo quer cozinhar, as crianças às vezes estão sem vigilância de adultos a mexer com lume, com fogão ou com placas muito aquecidas, tudo porque há uma preparação frenética da festa da meia-noite. E o conselho é que não se deve deixar crianças sem vigilância, preferir que elas cozinhem ou que ajudem a cozinhar pratos frios que não estão em contacto nem com instrumentos cortantes como as facas ou abre-latas e muito menos com o fogo por causa das queimaduras. É na altura das festas que há mais queimaduras em crianças. Vamos ter atenção, porque acontece com um menor, a culpa é sempre, não há volta a dar, do adulto que esteve ao lado e não vigiou. Com relação ao final do ano, é claro, os gastos avultados. Parece que nós, os seres humanos, só comemos e bebemos durante a época festiva. Então, são gastos avultados com comida, com bebida, com presentes. Nos esquecemos que devemos poupar. As poupanças da nossa economia, que teve tão abalada por conta da pandemia da Covid-19. Janeiro também se come, também se bebe, também se festeja, porque chegamos, de fato, a 2022. E há um consumismo excessivo durante a quadra festiva. Por isso, o conselho para as famílias: não gastar além do que a renda permite e pensar sempre. Janeiro é um mês das vacas magras, por isso há que se poupar. Quero desejar às famílias, aos internautas que nos acompanharam durante todo este ano, à Voz da América, aos profissionais que incansavelmente levam a verdade e dão voz a quem não tem voz. A todas estas pessoas que contribuíram para que este ano fosse o que foi, com informação, aos nossos internautas que estiveram a beber um pouco do nosso conhecimento e a todos que fizeram a notícia acontecer. Próspero ano novo, o Natal já passou, 2022 será um ano de lutas e conquistas, mas nós vamos estar sempre aqui para o que der e vier, do que for necessário e onde for necessário. Somos assim, amigos.
Vamos então agora ficar com o Dino Santiago, o cantor cabo-verdiano, conversou recentemente com o nosso correspondente Oscar Medeiros sobre música e o prémio que recebeu como uma das personalidades da lusofonia.
Na noite em que o seu nome foi revelado na lista das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia pela Bantumen, Dino de Santiago brindou o público presente no Teatro São Luís, em Lisboa, com uma das canções marcantes do seu álbum Badio.
Antes de tudo, obrigado a Voz América por este momento e a ti, Oscar, por esta partilha. E Badio, neste caso, é um tributo a um povo que muitas vezes é esquecido quando se narra a história do simbolismo do que é ser Badio ou do Badio que se fala. E neste caso, Badio é um povo que foi escravizado, roubado de África, mais propriamente da zona da Gâmbia e do Senegal e depois posteriormente da Guiné, para a Ilha de Santiago, neste caso para a Ribeira Grande, antiga Cidade Velha, e aí os portugueses começaram o grande comércio de pessoas escravizadas que durou quase 4 séculos. E os badios foram os primeiros que conseguiram fugir para o interior de Santiago, para as montanhas, que foram apelidados de badios pejorativamente pela corte portuguesa, que maioritariamente vinha do norte de Portugal, que troca os Bs pelos Vs. Então eram os badios, que se tornaram os badios, e no final do século XX, finalmente, o povo crioulo badio adotou o nome como símbolo de resistência e resiliência na luta pela independência.
Como acabou de referir, o badio tem uma série de participações, ou seja, conexões com artistas de diferentes cantos do mundo. O que é que representa esta comunhão?
Para mim, primeiro foi um sinal de que nada como a partilha para se chegar ao resultado final de um disco. Para mim, fazer um álbum é como fazer um filme, e num filme tens o realizador, o produtor, várias outras personagens, e eu quis ter esse elemento extra, que é juntar o máximo de produtores possíveis, o máximo de compositores possíveis, o máximo de cabeças pensadoras, para trabalharmos este disco, sem o propósito de propriamente transformá-lo num disco, mas sim numa experiência onde criadores se sentam para pensar num mundo novo. E deu origem a este Badio. Foram 37 canções, delas saíram 12, e estou muito feliz com o resultado final.
Disse numa entrevista que o Badio é o primeiro álbum que veste a sua pele sem receio de mostrar a sua vulnerabilidade. Que vulnerabilidades são essas e como tem aprendido com elas?
Este disco eu despi muito do que eram as minhas crenças, fruto da religião católica, castradora, onde tudo o que nós pensássemos que fosse fora da caixa era símbolo de pecado. E então tive que fazer uma desconstrução muito grande no que diz respeito à forma amorosa como fui criado pelos meus pais, mas aceitar as limitações que vinham de uma criação muito unilateral, não é? Que é, infelizmente, o que muitas vezes as religiões fazem ao tentarem trabalhar a nossa fé. E então foi uma busca, um resgate à minha essência, um resgate à minha própria verdade, ao som da minha voz, e com muita busca de ajuda na questão da saúde mental, a ser acompanhado por uma psicóloga até hoje, a ser acompanhado por um terapeuta pessoal. E então este disco bebe muito de um Dino que se despe desses preconceitos, mostra a sua vulnerabilidade, mas sem vergonha de parecer mais fraco. Não me sinto mais fraco, sinto-me muito mais eu, muito mais presente, muito mais consciente, a aceitar as minhas limitações, e ao primeiro como pai, estás a ver? E aí foi determinante também.
Como deixou aqui a entender, é um artista extremamente preocupado com as causas da saúde mental, discriminação social. Como é que tem incorporado esses temas no seu trabalho?
Olha, por exemplo, a canção número 2 do disco, que é a canção Voei de Mim, que escrevi com o Princesito, é uma canção precisamente que se espelha alguém que se olha ao espelho e não se reconhece. Então daí a expressão voei de mim, um voo tão longo que quando regressei não haviam galhos para eu pousar as minhas penas. Passei por mim tantas vezes na rua, pisei-me e não me reconheci. Sinto-me um funil invertido, e um funil invertido não absorve. E todas essas questões é mesmo de quem percebeu que passou a vida toda a ser personagem secundária da sua própria vida, da sua própria história, e hoje é o meu resgate, a personagem principal da minha própria história.
Depois da trilogia Mundo Novo, como é que se descreve como artista?
Sabes que esta viagem entre o Mundo Novo, o Crioula e o Badiu mostraram-me que realmente é mesmo importante quando tu consegues resgatar as tuas origens. Eu cresci em Portugal com uma história que só tinha uma versão caucasiana, uma versão eurocentrista, onde eu nunca fui educado a sentir o orgulho africano. Então eu não reconhecia a minha tez. Quando me olhava ao espelho eu não via uma pessoa negra, eu via o Dino através do olhar. E só na idade adulta é que fui confrontado com a cor da minha pele. Até lá eu achava que era só mais a questão social, por viver num bairro e ali haviam pretos e brancos a conviverem, era a miséria. E então era cada um a tentar sobreviver ao dia. E então quando reconheci a minha pele, quando percebi o impacto que tinha quando eu falava sobre as nossas origens, positivos e menos positivos, percebi-me que realmente eu precisava de resgatar esse meu lado. Não ter medo de ir à praia para ficar mais escuro. E isso ouvíamos em casa. Cuidado, não apanha muito sol. Cuidado com o que dizem. Cuidado como falam com a polícia. Foi sempre com esse medo. Cuidado, não falem de política. E hoje, sinto que ao cantar em crioulo e esse meu expressar na língua mãe que me nutriu, abriu-me portas para o mundo, mostrou-me o quão limitado nós somos quando não abraçamos as nossas raízes, estás a ver?
Numa entrevista a um jornal português, o Dino usou uma expressão muito interessante. Quando a África deixar de estar na moda, não vamos esquecer que aqueles ritmos, estou-me a referir ao funaná e ao batuque, tinham uma importância cultural fortíssima e como ajudaram todos aqueles povos a sobreviver a séculos de opressão e exclusão. Como descreve este processo que está em curso do abraçar não só os ritmos africanos, mas também as mensagens que estes ritmos acarretam?
Sabes, imaginam, o batuque e o funaná foram ritmos que sobreviveram à Inquisição, sobreviveram às constantes buscas dos senhores por aqueles que fugiam para o interior de Santiago, e foram géneros que foram censurados e proibidos pela Igreja durante séculos, até ao final do Estado Novo. E são géneros que mantiveram a sua essência rítmica, eram considerados sons do diabo. E depois de eu ter corrido o mundo, ter tocado em Nova Iorque, São Paulo, Berlim, de correr a Polónia de Norte a Sul, Holanda, Inglaterra, França, e ver as pessoas a dançarem os nossos ritmos, e olhar e ironicamente começar a pensar, e pensar que um dia alguém achou que este era um ritmo do diabo só porque havia uma manifestação física dançante que eles consideravam provocadora. Então, hoje, com o nosso olhar de quem já percebe que estes ritmos são muito mais do que somente ritmos, eles são cultura, são símbolos que marcam a nossa história e que foram rejeitados até pelas elites cabo-verdianas no início do século XX, porque se achava que era um som dos camponeses, não é? E hoje poder ver estes ritmos a tocarem pelo mundo fora e as pessoas a fazerem deles o seu dia-a-dia mostra que realmente estamos com uma oportunidade de rezar de novo a história e de eternizar com justiça pelo menos a memória daqueles que sonharam um dia e nós hoje realizamos. Estás a ver?
Recorrentemente, artistas e empreendedores africanos usam a expressão "o tempo de África é agora", no sentido de mudança nas narrativas do continente e sobre os africanos. Concorda com isto?
Eu não a usaria dessa forma, o tempo de África ser agora, porque senão continuamos a perpetuar, ou seja, é agora porquê? Porque o mundo está a olhar para a África, com um prisma de realmente olhar para a África como o futuro, ou estamos a olhar para a África como um sítio para continuar a explorar, mas agora com um neocolonialismo mais capitalista? Depende da forma como ele vem, não é? Se nós, como africanos, dissermos que estamos a olhar para a África e o tempo é agora, mas é agora para quê? Para eu formar-me e depois dar tudo o que aprendi, em vez de dar ao meu continente, vou dar ao exterior? Ou vou absorver o máximo e depois levo para continuar a educar os nossos africanos a serem líderes, a acreditarem que chegamos à África, a maior parte dos hotéis, estâncias, os melhores restaurantes continuam a ser de europeus, não são do nosso povo africano. Então, quando os nossos líderes olharem para os nossos jovens, é o continente com mais jovens a par da América Latina, e então são continentes que estão a ferver juventude, e a juventude que vai um dia ser vão ser os novos líderes. E estamos a educar os nossos novos líderes, ou estamos a oprimi-los com medo e a vendê-los ainda o American Dream? Então eu fico sempre muito relutante com isso, porque sinto mesmo, e tenho falado muito com os artistas cá em Portugal, há muita necessidade de lutar por um território com a dimensão de Portugal, achar-se que em Lisboa é onde acontece tudo, quando tu tens todas as cidades de Maputo, como Maputo, como Luanda, em Bissau, em São Tomé, Cabo Verde, por dialogar. Ou seja, tens muito mais público quando olhas para a África do que quando olhas para este lado norte, a norte da África. Então a minha sensibilização é quem diz isso, se quem diz está realmente a olhar para a África. É uma questão que eu deixo também para as pessoas pensarem.
Numa nota muito especial, não podemos deixar de perguntar como foi apresentar à Lisboa Mestiça a Madonna e qual foi a melhor parte desta conexão?
Foi fácil, ou seja, sinceramente foi muito fácil, e sinto que ela foi uma afortunada por ter vindo parar a uma Lisboa que infelizmente ainda não se reconhece como aculturada e crioula, mas o que é certo é que foi simples reunir tanto talento num espaço tão pequeno como é Lisboa, com uma dimensão gigante, com artistas gigantes de Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, da Guiné, de São Tomé, do Brasil, e ela teve acesso a isso tudo semanalmente, gratuitamente, com talento que ela considerou Lisboa a cidade mais inspiradora e mais rica em termos culturais que ela conhece no mundo. E eu só fico triste que ela tenha visto e nós ainda não o vimos, ainda lutamos Game of Thrones, cada um a querer construir o seu castelo. Então só espero que sirva de exemplo para nós sabermos que isto é nosso, ninguém descobriu nada, ela não descobriu nada, isto é nosso, é só nós sabermos olhar e realmente começar a materializar com a nossa cultura aquilo que muitas vezes nós não valorizamos.
Dino de Santiago e a Voz da América, no dia em que o nome do músico, compositor e ativista português de ascendência cabo-verdiana foi revelado na lista das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia pela Bantu Man. Vai poder acompanhar ainda aqui a segunda e a terceira parte desta entrevista com Dino de Santiago. Oscar Medeiros, a Voz da América, em Lisboa.
E pronto, amigos ouvintes, assim se despede a Neguedes e o Liu Saílo. Foi a emissão vespertina de 26 de dezembro de 2021. Amanhã aqui voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina em português para a África. De todos, então, nos despedimos com um abraço, votos de um bom resto de domingo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.